Montague bebeu o líquido amargo. Você vai feder como um lince, mas tudo bem, disse Granger. Você sabe o meu nome, disse Montague. Granger acenou com a cabeça na direção de uma TV portátil ao lado da fogueira. Assistimos à caçada. Imaginamos que você seguiria para o sul ao longo do rio. Quando ouvimos você tropeçando pela floresta como um alce tonto, não nos escondemos como normalmente fazemos. Imaginamos que você estivesse no rio, quando as câmeras dos helicópteros voltaram a mostrar a cidade. Aliás, é engraçado. A caçada ainda continua, mas em sentido contrário. Em sentido contrário? Vamos dar uma olhada. Granger ligou o aparelho. A imagem, um pesadelo condensado, logo passou de mão em mão na floresta. Um turbilhão de cores e movimentos. Uma voz gritou: A caçada continua no norte da cidade. Helicópteros da polícia estão convergindo para a Avenida 87 com o Parque Elm Grove. Granger fez um gesto afirmativo com a cabeça. Estão simulando. Você os despistou no rio. Eles não podem admitir isso. Sabem que não conseguirão manter a audiência por muito tempo. O espetáculo precisa chegar ao fim, depressa. Se começassem a vasculhar toda a extensão do rio, poderiam levar a noite inteira. Por isso, estão em busca de um bode expiatório para chegar a um final sensacional. Observe, apanharão Montague nos próximos 5 minutos. Mas como? Observe. A câmera, assentada embaixo de um helicóptero, focalizava uma rua vazia. Está vendo? Sussurrou Granger. Vai ser você. Lá no final da rua está a nossa vítima. Vê como a câmera se aproxima? Construindo a cena? Suspense? Tomada longa? Neste momento, um pobre diabo qualquer está prestes a sair para um passeio. Uma raridade. Um tipo estranho. Não pense que a polícia não conhece os hábitos de sujeitos excêntricos como esse. Homens que caminham de madrugada. Pelo prazer de caminhar, ou por insônia. Seja como for, a polícia já o tem mapeado há meses, anos. Nunca se sabe quando esse tipo de informação poderá ser útil. E hoje, como se vê, será realmente muito útil. Salvará as aparências. Meu Deus, olhe aquilo! Os homens junto à fogueira se inclinaram para a frente. No monitor, um homem dobrava uma esquina. Subitamente, o sabujo mecânico se precipitou para dentro do quadro. Os holofotes do helicóptero lançaram uma dúzia de fachos brilhantes, formando uma jaula em torno do homem. Uma voz gritou: Lá está Montague. A busca terminou. O inocente parou, perplexo, um cigarro aceso na mão. Olhou espantado para o sabujo, sem saber o que era. Provavelmente jamais chegou a saber. Olhou para o céu e para as sirenes que soavam. A câmera aproximou a imagem. O sabujo saltou no ar com um ritmo e um senso de precisão incrivelmente belos. Sua agulha se projetou. Ficou suspensa por um momento no vazio, como se a dar à imensa plateia o tempo para apreciar tudo. A expressão de terror no rosto da vítima. A rua vazia. O animal de aço, como um projétil farejando o alvo. Montague, não se mova, disse uma voz do céu. A câmera baixou sobre a vítima ao mesmo tempo que o sabujo. Ambos o alcançaram simultaneamente. A vítima foi capturada pelo sabujo e pela câmera num grande abraço apertado de aranha. O homem gritou, gritou e gritou. As luzes se apagaram. Silêncio. Escuridão. Montague soltou um grito no silêncio e se virou para o lado. Silêncio. Depois, Após um momento em que os homens continuaram sentados em volta do fogo, a face sem expressão, um locutor dizia na tela escura: "A busca terminou. Montag está morto. Foi reparado um crime contra a sociedade." Escuridão. "Agora levaremos vocês até o Salão das Estrelas, no Hotel Lux, para uma meia hora de antes do amanhecer. Um programa de..." Granger desligou o aparelho. Eles não deixaram que o rosto do sujeito ficasse em foco, você notou? Nem seus melhores amigos seriam capazes de dizer que não era você. Eles borraram a imagem na medida certa para deixar que a imaginação trabalhasse. "Droga", sussurrou ele. "Droga." Montag não disse nada, mas agora, voltando-se, olhou fixo para a tela vazia, tremendo. Granger tocou o braço de Montag. "Bem-vindo de volta da Terra dos Mortos." Montag fez que sim com a cabeça. Granger prosseguiu: "Talvez seja bom agora você conhecer todos nós. Este é Fred. Clement. Ex-ocupante da cadeira Thomas Hardy, em Cambridge. Antes que a universidade se tornasse uma escola de engenharia nuclear. Este é o Dr. Simons, da UCLA. Especialista em Ortega e Gasset. O professor West, aqui, deu uma grande contribuição à ética, hoje uma disciplina arcaica, para a Universidade de Columbia, há um bocado de tempo. O reverendo Padover, aqui, 30 anos atrás, fazia sermões e perdeu seu rebanho de um domingo para o outro por causa de suas opiniões. Agora já faz algum tempo que anda vadiando conosco. Quanto a mim, escrevi um livro chamado Os Dedos na Luva: O Relacionamento Correto entre o Indivíduo e a Sociedade. E agora aqui estou. Bem-vindo, Montag. Não faço parte do mundo de vocês, disse, por fim, Montag, devagar. O tempo todo fui um idiota. Estamos habituados a isso. Todos cometemos o tipo certo de erro. Caso contrário, não estaríamos aqui. Quando éramos indivíduos com nossa vida independente, tudo o que tínhamos era raiva. Agredi um bombeiro quando ele veio queimar minha biblioteca, anos atrás. Desde então, estou fugindo. Quer se juntar a nós, Montag? Sim. O que você tem a oferecer? Nada. Achei que tinha parte do Eclesiastes e talvez um pouco do Apocalipse, mas nem isso tenho agora. O Eclesiastes seria ótimo. Onde estava ele? Aqui, disse Montag, tocando a cabeça. Ah! Granger sorriu e fez um aceno afirmativo com a cabeça. O que foi? Não está certo? Perguntou Montag. Melhor do que certo. Perfeito. Granger se voltou para o reverendo. Temos um Eclesiastes? Um homem chamado Harris, em Youngstown. Montag? Granger tocou firmemente o ombro de Montag. Ande com cuidado. Conserve sua saúde. Se alguma coisa acontecer com Harris, você será o Eclesiastes. Veja como você ficou importante de um minuto para cá. Mas eu me esqueci. Não, nada jamais se perde. Temos meios para despertar sua memória. Mas eu tentei me lembrar. Não tente. Ela virá quando precisarmos dela. Todos nós possuímos memória fotográfica, mas passamos a vida aprendendo a bloquear as coisas que estão realmente lá dentro. Simons trabalhou nisso durante 20 anos, e agora dispomos de um método pelo qual podemos evocar tudo o que já tenhamos lido. Montag, algum dia você gostaria de ler A República, de Platão? Claro. Eu sou a República, de Platão. Gostaria de ler Marco Aurélio? O senhor Simons é Marco Aurélio. Como vai? Disse o senhor Simons. Olá, disse Montag. Quero que conheça Jonathan Swift, autor daquele pernicioso livro político, As Viagens de Gulliver. E esse sujeito aqui é Charles Darwin. E este aqui é Schopenhauer. E este outro é Einstein. E este aqui, ao meu lado, é o Sr. Albert Schweitzer, um filósofo realmente muito gentil. Estamos todos aqui, Montag. Aristófanes, Mahatma Gandhi e Gautama Buda, Confúcio, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson e o Sr. Lincoln, se você quiser. Somos também Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos riram, tranquilos. Não pode ser, disse Montag. Mas é, replicou Granger, sorrindo. E também somos queimadores de livros. Lemos os livros e os queimamos, por medo que sejam encontrados. Não compensava microfilmá-los. Estávamos sempre viajando. Não queríamos enterrar o filme para voltar mais tarde. Sempre haveria o risco de sermos descobertos. O melhor é guardá-los na cabeça, onde ninguém virá procurá-los. Somos todos fragmentos e obras de história, literatura e direito internacional. Byron, Tom Paine, Maquiavel ou Cristo, tudo está aqui. E a noite avança. A guerra começou. E estamos aqui. A cidade está lá, toda envolta em sua própria capa de mil cores. O que acha, Montag? Acho que eu estava cego tentando fazer as coisas do meu jeito, plantando livros nas casas de bombeiros e enviando alarmes. Você fez o que tinha de fazer. Realizado numa escala nacional, isso poderia ter funcionado maravilhosamente. Mas nosso método é mais simples e, conforme pensamos, melhor. Tudo o que fazemos é manter o conhecimento que, pensamos, precisamos manter intacto e seguro. Ainda não estamos prontos para iniciar, incitar ou enfurecer ninguém. Pois, se formos destruídos, o conhecimento estará morto, talvez para sempre. Somos cidadãos modelo, à nossa maneira. Caminhamos pelos velhos trilhos. Passamos a noite nas colinas e as pessoas das cidades nos deixam em paz. De vez em quando somos detidos e revistados, mas não há nada em nós que possa nos incriminar. A organização é flexível, muito solta e fragmentária. Alguns de nós fizeram cirurgia plástica no rosto e nas impressões digitais. Neste exato momento, estamos com uma tarefa terrível. Estamos esperando que a guerra comece e termine o mais rápido possível. Não é agradável, mas, por outro lado, não estamos no controle. Somos a minoria excêntrica que clama no deserto. Quando a guerra terminar, talvez possamos ser de alguma valia para o mundo. Vocês realmente acham que eles ouvirão? Se não ouvirem, teremos simplesmente de esperar. Passaremos os livros adiante a nossos filhos, de boca em boca, e deixaremos que nossos filhos, por sua vez, sirvam a outras pessoas. É claro que muito se perderá dessa maneira, mas não se pode obrigar as pessoas a escutarem. Elas precisam se aproximar, cada uma no seu momento, perguntando-se o que aconteceu e por que o mundo explodiu sob seus pés. Isso não irá demorar muito. Quantos de vocês existem? Milhares nas estradas, nos trilhos abandonados. Hoje à noite, vagabundos por fora, bibliotecas por dentro. A princípio, nada foi planejado. Cada homem tinha um livro de que desejava se lembrar e se lembrou. Depois, durante um período de cerca de 20 anos, fomos nos encontrando, em viagens, e passamos a estreitar a rede frouxa e a definir um plano. A coisa mais importante que tínhamos de incutir em nós mesmos foi que não éramos importantes, não devíamos ser pedantes, não devíamos nos sentir superiores a ninguém mais no mundo. Não somos nada além de capas empoeiradas de livros, sem nenhuma outra importância. Alguns de nós vivem em pequenas cidades. O capítulo 1 de Walden, de Toreo, em Green River. O capítulo 2 em Willow Farm, no Maine. Ora, existe uma cidade em Maryland com apenas 27 pessoas, e nenhuma bomba jamais atingirá aquela cidade, que são os ensaios completos de um homem chamado Bertrand Russell. É quase como se fosse possível ler a cidade, tantas páginas por pessoa. E quando a guerra terminar, algum dia, algum ano, os livros poderão ser escritos novamente. As pessoas serão convocadas, uma a uma, para recitarem o que sabem. E os imprimiremos novamente até a próxima Idade das Trevas, quando poderemos ter de começar tudo de novo. Mas isso é maravilhoso no homem. Ele nunca fica desanimado ou desgostoso a ponto de desistir de fazer tudo novamente, porque ele sabe muito bem que isso é importante e vale a pena. O que faremos esta noite? Perguntou Montague. Esperaremos, disse Granger, e nos mudaremos um pouco mais para a jusante do rio, só por precaução. E começou a jogar poeira e terra sobre a fogueira. Os outros vieram dar uma mão, Montague também, e, ali, na mata, todos se uniram para apagar o fogo. Pararam ao lado do rio, à luz das estrelas. Montague viu o mostrador luminoso de seu relógio à prova d'água. 5. 5 horas da manhã. Mais um ano passado numa única hora, e a alvorada aguardando além da outra margem do rio. Por que confia em mim? Perguntou Montague. Um homem se mexeu no escuro. Basta olhar para o seu aspecto. Você não tem se olhado no espelho ultimamente. Além disso, a cidade jamais se importou conosco a ponto de montar uma caçada como esta para nos encontrar. Uns malucos com versos na cabeça não podem atingi-los, e eles sabem disso, e nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Enquanto a maioria da população não andar por aí citando a Magna Carta e a Constituição, tudo bem. Os bombeiros são suficientes para cuidar disso, de vez em quando. Não, as cidades não nos incomodam, e você está com uma aparência péssima. Caminharam ao longo da margem do rio, rumo ao sul. Montague tentava ver a face dos homens, as velhas faces de que ele se lembrava à luz da fogueira, enrugadas e cansadas. Ele procurava uma clareza, uma decisão, um triunfo sobre o amanhã que não parecia haver ali. Talvez ele tivesse esperado que o rosto daqueles homens se iluminasse e cintilasse com o conhecimento que carregavam, brilhasse como lanternas, com luz própria. Mas toda a luz viera da fogueira, e esses homens não pareciam diferentes de quaisquer outros que houvessem corrido um longo percurso, realizado uma longa busca, visto boas coisas sendo destruídas, e, agora, muito tarde, tivessem se juntado para esperar o fim da festa e o apagar das luzes. Não estavam nada certos de que as coisas que traziam na cabeça pudessem fazer cada aurora futura brilhar com uma luz mais pura. Não tinham certeza de nada, exceto de que os livros estavam arquivados atrás de seus olhos serenos, de que os livros estavam aguardando, com suas páginas ainda por separar, pelos leitores que talvez viessem nos anos futuros, alguns com dedos limpos e outros com as mãos sujas. Enquanto caminhavam, Montague olhava de soslaio, de uma para outra face. Não julgue um livro pela capa, disse alguém, e todos riram delicadamente, seguindo rio abaixo. Houve um som estridente, e os jatos vindo da cidade haviam passado lá em cima muito antes de os homens erguerem os olhos. Montague olhou para trás, para a cidade, agora muito distante e apenas um brilho frágil. Minha mulher está lá. Lamento ouvir isso. As cidades irão passar por maus momentos nos próximos dias, disse Granger. É curioso, mas não sinto falta dela. Quase não sinto nada, disse Montague. Mesmo se ela morrer? Percebi isso há pouco. Não acho que ficarei triste. Não está certo. Deve haver algo errado comigo. Escute, disse Granger, tomando seu braço e caminhando com ele, puxando os arbustos para o lado para lhe dar passagem. Meu avô morreu quando eu era garoto. Ele era escultor. Também era um homem muito generoso, com muito amor para dar ao mundo, e ajudou a reduzir a miséria de nossa cidade. E ele fazia brinquedos para nós e fez milhões de coisas na vida. Sempre tinha as mãos ocupadas. E quando morreu, subitamente percebi que não estava chorando por ele, mas por todas as coisas que ele fazia. Eu chorava porque ele nunca mais as faria novamente. Nunca mais esculpiria outra peça de madeira, ou nos ajudaria a criar pombos no quintal. Nem tocaria violino do jeito que tocava, ou nos contaria piadas com aquele seu jeito pessoal. Ele fazia parte de nós, e, quando morreu, todas essas coisas morreram com ele, e não havia ninguém para fazê-las do jeito que ele fazia. Ele era único. Era um homem importante. Jamais superei sua morte. Muitas vezes penso: quantas esculturas maravilhosas jamais vieram à luz porque ele morreu? Quantas piadas estão perdidas para o mundo e quantos pombos suas mãos deixarão de tocar? Ele moldava o mundo. Ele fazia coisas para o mundo. O mundo sofreu uma perda de 10 milhões de ações generosas na noite em que ele morreu. Montague caminhou em silêncio. Millie, Millie, sussurrou ele. Millie. O quê? Minha mulher. Minha mulher. Pobre Millie. Pobre. Pobre Millie. Não consigo me lembrar de nada. Penso nas mãos dela, mas não as vejo fazendo coisa alguma. Elas apenas estão ali suspensas, de ambos os lados, ou descansam em seu regaço, ou seguram um cigarro, mas isso é tudo. Montague se virou e olhou para trás. O que você deu para a cidade, Montague? Cinzas. O que os outros davam uns aos outros? Nada. Granger parou ao lado de Montague, também olhando para trás. Todos deviam deixar algo para trás quando morrem, dizia meu avô. Um filho, um livro, um quadro, uma casa ou parede construída, um par de sapatos, ou um jardim. Algo que sua mão tenha tocado de algum modo, para que sua alma tenha para onde ir quando você morrer. E quando as pessoas olharem para aquela árvore ou aquela flor que você plantou, você estará ali. Não importa o que você faça, dizia ele. Desde que você transforme alguma coisa, do jeito que era antes de você tocá-la. Em algo que é como você depois que suas mãos passaram por ela. A diferença entre o homem que apenas apara gramados e um verdadeiro jardineiro está no toque, dizia ele. O aparador de grama podia muito bem não ter estado ali. O jardineiro estará lá durante uma vida inteira. Granger fez um gesto com a mão. Certa vez, há 50 anos, meu avô me mostrou alguns filmes sobre os foguetes V2. Você já viu alguma vez o cogumelo de uma bomba atômica, de uma altitude de 300 mil metros? É uma cabeça de alfinete, não é nada. Com a imensidão ao redor. Meu avô passou o filme do foguete V2 umas 10 vezes, e depois manifestou a esperança de que, algum dia, nossas cidades fossem mais espalhadas, deixando mais espaço para o verde, a terra e o campo, para lembrar às pessoas que nos cabia um pequeno espaço na terra e que sobrevivemos nessa vastidão que pode tomar de volta o que ela deu com a mesma facilidade com que sopra seu hálito sobre nós ou envia o mar para nos dizer que não somos tão grandes assim. Quando nos esquecermos quanto a natureza está próxima na noite, dizia meu avô, algum dia ela vai entrar e nos pegar, pois teremos esquecido quão terrível e real ela pode ser. Percebe? Granger voltou-se para Montague. Faz muitos anos que meu avô morreu, mas se você levantasse a tampa de meu crânio, por Deus, você encontraria, nas circunvoluções de meu cérebro, as marcas profundas de seus polegares. Ele me tocou. Como eu já disse, ele era escultor. Odeio um romano chamado status quo, disse-me ele. Encha seus olhos de admiração, dizia ele. Viva como se fosse cair morto daqui a 10 segundos. Veja o mundo. Ele é mais fantástico do que qualquer sonho que se possa produzir nas fábricas. Não peça garantias, não peça segurança. Jamais houve semelhante animal. E se houvesse, seria parente do grande bicho preguiça, pendurado de cabeça para baixo numa árvore o dia inteiro, todos os dias, a vida inteira dormindo. Para o inferno com isso, dizia ele. Balance a árvore e derrube o grande bicho preguiça de bunda no chão. Olhe! Exclamou Montague. E a guerra começou e terminou naquele instante. Mais tarde, os homens em volta de Montague não sabiam dizer se tinham visto realmente alguma coisa. Talvez um ínfimo floreio de luz e movimento no céu. Talvez as bombas estivessem lá e os jatos, a 16 mil metros, 9 mil metros, 2 mil metros acima. Pelo mais breve instante, como grãos atirados aos céus por uma enorme mão semeadora, e as bombas caindo a esmo na manhã com rapidez assustadora, e, ao mesmo tempo, com súbita lentidão, sobre a cidade que haviam deixado para trás. O bombardeio, para todos os efeitos, havia terminado quando os jatos haviam localizado seu alvo, alertado seu bombardeiro a 8 mil quilômetros por hora. Tão rápida quanto o sussurro de uma foice, a guerra havia terminado. Uma vez lançada a bomba, tudo estava terminado. Agora, passados 3 segundos, todo o tempo na história, antes do impacto das bombas, as próprias naves inimigas já haviam dado meia volta em torno do mundo visível, como projéteis em que um selvagem ilhéu talvez não acreditasse porque eram invisíveis. No entanto, o coração é subitamente despedaçado, o corpo cai em movimentos distintos e o sangue se espanta ao ver-se libertado no ar. O cérebro dissipa suas poucas e preciosas memórias e, atônito, morre. Era impossível crer nisso. Era apenas um gesto. Montague viu o safanão de um grande punho de metal sobre a cidade distante e sabia que o grito dos jatos que vira a seguir diria, após o ato, desintegre, não deixe pedra sobre pedra, pereça, morra. Montague segurou as bombas no céu por um único momento, com sua mente e suas mãos estendendo-se desamparadas em sua direção. Corra! Gritou ele para Faber. Corra! Gritou para Clarice e para Mildred. Saia, saia daí! Mas Clarice, lembrou-se ele, estava morta, e Faber já havia saído da cidade. Nos vales profundos do campo, em algum lugar, o ônibus das 5 da manhã estava em marcha, passando de uma desolação para outra. Mas a desolação ainda não havia chegado, ainda planava no ar, inelutável. Antes que o ônibus tivesse percorrido mais 50 metros na rodovia, seu destino seria insignificante e seu ponto de partida se teria transformado de metrópole em ferro velho. E Mildred? Saia daí, corra! Ele a viu em seu quarto de hotel, em algum lugar agora, no meio segundo restante, com as bombas a 1 metro, meio metro, 3 centímetros de seu prédio. Viu-a inclinando-se para as grandes paredes reluzentes de cor e movimento, onde a família falava, e falava com ela sem parar, onde a família conversava fiado, tagarelava e dizia seu nome e sorria para ela, sem dizer nada da bomba que estava a 3 centímetros, agora a 2 centímetros, agora a 1 centímetro do telhado do hotel. Inclinando-se para a tela da parede, como se toda a fome de olhar encontrasse ali o segredo de seu mal-estar e insônia. Mildred, inclinando-se ansiosamente, irritadamente, como se a mergulhar, atirar-se, cair naquela imensidão coruscante, para se afogar em sua cintilante felicidade. A primeira bomba atingiu o alvo. Mildred, talvez. Quem poderia saber? As grandes emissoras, com seus feixes de cor e luz, conversa e bate-papo, tivessem sido as primeiras a perecer. Montag, atirando-se de bruços ao chão, viu ou sentiu, ou imaginou ver ou sentir as telas das paredes escurecerem no rosto de Millie. Ouviu-a gritar, porque, na milionésima fração de tempo restante, ela viu sua própria face ali refletida, num espelho, em lugar de uma bola de cristal. E era uma face tão rudemente vazia, tão solitária no aposento, sem tocar nada, faminta e autofágica, que ela, por fim, a reconheceu como sua própria face e ergueu rapidamente o olhar para o teto, como se ele e toda a estrutura do hotel desabassem sobre ela. Carregando-a, com 1 milhão de quilos de tijolos, metais, gesso e madeira, ao encontro de outras pessoas nas células abaixo. Tudo em seu trajeto rápido rumo ao porão, onde a explosão se livra deles a seu próprio modo irracional. Eu me lembro, Montague se agarrou à terra. Eu me lembro, Chicago, Chicago, muito tempo atrás. Millie e eu. Foi lá que nos conhecemos. Agora me lembro. Chicago. Há muito tempo. O impacto abalou o ar ao longo do rio. Derrubou os homens como uma fileira de dominós. Agitou e aspergiu a água para o ar. Soprou a poeira e fez as árvores uivarem com uma ventania que passou rumo ao sul. Montag se agarrou mais ao chão, encolhendo-se, comprimindo os olhos. Piscou uma vez os olhos. Nesse instante, em lugar das bombas, viu a cidade no ar. Haviam trocado de posição. Durante outro desses instantes impossíveis, a cidade ergueu, reconstruída e irreconhecível, mais alta do que já havia esperado ou se empenhado em ser. Mais alta do que os homens a haviam construído, ereta pela última vez em sedimentos de concreto despedaçado e partículas de metal rasgado, em um mural suspenso como uma avalanche invertida. 1 milhão de cores, 1 milhão de esquisitices, uma porta onde deveria estar uma janela, uma cúpula no lugar de uma base, uma lateral no lugar dos fundos e, em seguida, a cidade rolou sobre si mesma e tombou morta. O som de sua morte chegou depois. Ali deitado, os olhos pregados de poeira, um fino cimento úmido de pó em sua boca agora fechada, ofegando e chorando, Montague pensou novamente. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro de mais uma coisa. O que é? Sim. Sim. Parte do Eclesiastes, parte do Eclesiastes e do Apocalipse, parte daquele livro, uma parte dele, depressa agora, depressa, antes que se vá, antes que o choque o consuma, antes que o vento morra. O Eclesiastes. Aqui, Montag falou consigo mesmo em silêncio, deitado de bruços na terra trêmula. Repetiu muitas vezes as palavras e elas saíam perfeitas, sem esforço, e não havia dentifrício Denham,
Em parte alguma. Era apenas o pregador, sozinho, parado ali em sua mente, olhando para ele. Pronto, disse uma voz. Os homens jaziam ofegantes como peixes fora d'água. Agarravam-se à terra como crianças se agarram a coisas familiares, quer estejam frias ou mortas, seja o que for que tenha acontecido ou esteja por acontecer. Seus dedos se agarravam ao barro e todos gritavam para evitar que seus tímpanos explodissem, para impedir que sua sanidade explodisse, as bocas abertas. Montag gritando com eles, um protesto contra o vento que açoitava seus rostos e cortava seus lábios, fazendo seus narizes sangrarem. Montag observou a grande poeira se assentar e o grande silêncio baixar sobre o mundo. E ali deitado, parecia-lhe ver cada grão de poeira e cada lâmina de capim, e ouvir cada choro, grito e sussurro se erguendo agora no mundo. O silêncio se estendia na poeira que se dissipava, e com ele, todo o lazer que poderiam desejar para olhar ao redor e deixar os sentidos se impregnarem da realidade intensa desse dia. Montag olhou para o rio. Continuaremos seguindo o rio. Olhou para os velhos trilhos da ferrovia. Ou iremos por aquele caminho, ou caminharemos agora pelas estradas e teremos tempo para pôr as coisas dentro de nós. E algum dia, depois que elas se decantarem em nós por muito tempo, sairão por nossas mãos e bocas. E muitas delas estarão erradas. Mas o suficiente estará certo. Começaremos a caminhar hoje e veremos o mundo e o modo como ele caminha e fala, o modo como ele realmente é. Agora quero ver tudo, e embora nada do que entrar fará parte de mim quando entrar, após algum tempo, tudo se juntará lá dentro e se fundirá em mim. Olhe o mundo lá fora. Deus, meu Deus, olhe lá. Fora de mim, para lá de meu rosto, e a única maneira de realmente tocá-lo é colocá-lo onde ele finalmente seja eu, onde ele fique no sangue, onde seja bombeado 1.000, 10.000 vezes por dia. Eu o guardarei para que nunca se esgote. Eu me agarrarei firme ao mundo algum dia. Já pus um dedo nele. É o começo. O vento morria. Os outros continuaram deitados mais um pouco, na margem matinal do sono, ainda despreparados para se levantar e começar as obrigações do dia. O fogo, as refeições, os milhares de detalhes na hora de pôr um pé depois de outro e uma mão depois da outra. Continuaram deitados, piscando as pálpebras empoeiradas. Montag os ouvia respirar depressa, depois desacelerar. E, então, devagar. Montag ergueu o tronco e ficou sentado. No entanto, não foi além disso. Os outros fizeram quase o mesmo. O sol tocava o horizonte negro, apenas com uma frágil ponta avermelhada. O ar era frio e cheirava a chuva próxima. Em silêncio, Granger levantou-se, esfregou os braços e as pernas, praguejando. Praguejando sem parar ao respirar, as lágrimas pingando de seu rosto. Cambaleou o rio acima para olhar seu curso. Está arrasada, disse ele, um longo momento depois. A cidade parece um monte de farinha. Foi-se. E muito depois disso. Eu me pergunto, quantos sabiam que aconteceria? Gostaria de saber quantos se surpreenderam. E no resto do mundo, pensou Montag, quantas outras cidades mortas? E aqui em nosso país, quantas? 100? 1.000? Alguém riscou um fósforo e acendeu um pedaço de papel seco tirado do bolso, levando a chama para baixo de um pequeno monte de capim e folhas. E, após um momento, acrescentou pequenos gravetos que estavam úmidos e estalaram. mas, por fim, arderam. O fogo cresceu no começo da manhã, à medida que o sol saía, e os homens lentamente deixavam de olhar rio acima e eram atraídos para a fogueira, ressabiados, sem ter o que dizer. E, ao se curvarem, o sol coloria suas nucas. Granger desdobrou um papel impermeável que continha um pedaço de bacon. Vamos comer, e depois voltaremos a caminhar rio acima. Precisam de nós daquele lado. Alguém providenciou uma pequena frigideira. O toucinho foi colocado dentro e a frigideira foi levada ao fogo. Após um momento, o bacon começou a se agitar e a dançar, e sua crepitação encheu o ar da manhã com seu aroma. Os homens observavam silenciosamente o ritual. Granger olhou para dentro do fogo. Fênix. O quê? Nos tempos antes de Cristo, havia uma ave estúpida chamada Fênix, que, a cada 100 anos, construía uma pira e se consumia em suas chamas. Deve ter sido prima irmã do homem, mas toda vez que se queimava, ressurgia das cinzas e novamente renascia. E parece que estivemos fazendo e refazendo inúmeras vezes a mesma coisa, só que com uma vantagem que a Fênix nunca teve. Não sabemos a estupidez que acabamos de cometer. Conhecemos todas as coisas estúpidas que estivemos fazendo nos últimos 1000 anos. Desde que não nos esqueçamos disso, que sempre tenhamos algo para nos lembrar disso, algum dia deixaremos de construir as malditas piras funerárias e de saltar dentro delas. A cada geração, escolheremos mais algumas pessoas que se lembrem disso. Granger tirou a frigideira do fogo, deixou o bacon esfriar e então o comeram, lenta e pensativamente. Agora, vamos subir o rio, disse Granger, e nos concentrar num só pensamento. Não somos importantes, não somos nada. Algum dia, a carga que estamos carregando conosco poderá ajudar alguém. Mas, mesmo quando tínhamos os livros à mão, muito tempo atrás, não usávamos o que tirávamos deles. Continuávamos a insultar os mortos. Continuávamos a cuspir nos túmulos de todos os infelizes que morreram antes de nós. Durante a próxima semana, iremos encontrar muitas pessoas solitárias, tal como no próximo mês e no próximo ano. E quando nos perguntarem o que estamos fazendo, poderemos dizer: estamos nos lembrando. É aí que, no longo prazo, acabaremos vencendo. E algum dia a lembrança será tão intensa que construiremos a maior escavadeira da história e cavaremos o maior túmulo de todos os tempos, e nele jogaremos e enterraremos a guerra. Agora, em marcha. Primeiro, construiremos uma fábrica de espelhos. E durante o próximo ano, não produziremos nada além de espelhos, e daremos uma longa olhada neles. Acabaram de comer e apagaram o fogo. O dia irradiava luz sobre eles como se um lampião lilás tivesse recebido mais pavio. Nas árvores, os pássaros que haviam voado para longe rapidamente voltavam e pousavam. Montag começou a caminhar e, após um momento, descobriu que os outros haviam ficado para trás dele, rumo ao norte. Ficou surpreso e se afastou para o lado para deixar Granger passar, mas Granger olhou para ele e acenou com a cabeça para que continuasse em frente. Montag seguiu adiante. Olhou para o rio, para o céu e para os trilhos enferrujados que seguiam para onde estavam as fazendas, onde os celeiros continuavam cheios de feno, onde muitas pessoas haviam passado a noite vindas da cidade. Mais tarde, em 1 ou 6 meses, mas certamente não mais do que 1 ano, ele andaria novamente por aqui, sozinho, e continuaria a andar até encontrar as pessoas. Mas agora havia uma longa caminhada matinal até o meio-dia, e se os homens estavam calados, era porque havia muito no que pensar e muito do que se lembrar. Talvez mais tarde na manhã, quando o sol estivesse alto e os tivesse aquecido, começariam a conversar, ou apenas a dizer as coisas de que se lembravam, para se certificarem de que elas estavam lá, para terem certeza absoluta de que estavam mais seguras dentro deles. Montag sentiu o lento jorro das palavras, sua lenta vibração. E quando chegasse sua vez, o que ele diria? O que ele poderia oferecer num dia como este, para tornar a viagem um pouco mais fácil? Para tudo há uma estação. Sim, um tempo para destruir e um tempo para construir. Sim, um tempo para calar e um tempo para falar. Sim, tudo isso. Mas o que mais? O que mais? Uma coisa. Uma coisa. E do outro lado do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e suas folhas servem para curar as nações. Sim, pensou Montag, será o que guardarei para o meio-dia. Para o meio-dia. Para quando chegarmos à cidade. Fim.